Cash na Fórmula 1.
Fala, galerinha! Começando mais um NickCast na Fórmula 1, nosso podcast sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Um grande prêmio sonolento, chato, monótono. Não sei mais quais os aditivos negativos que a gente vai dar para esse último Grande Prêmio do ano. E para dar as opiniões desse Grande Prêmio, nosso querido amigo Luiz. Acorda, Luiz!
Boa tarde. Boa tarde. Alguém sabe que hora começa a corrida?
E o nosso querido amigo Hortêncio.
Opa, boa tarde. Samir, como foi em Sakhir semana passada?
Não estava em Sakhir. Só deixo um parênteses aqui, eu não estava, aquele dia era o meu aniversário, eu estava comemorando o meu aniversário e vocês nem sequer lembraram disso no podcast. Isso que é mais humilhante. Eu tenho amigos que não lembraram do meu aniversário. Eu tive que avisar, falar, ó, eu não vou participar porque é meu aniversário. Olha só, os caras nem lembraram disso, mas beleza. E o Diego não está porque ele sim foi passar aqui, ele não voltou até agora. Ninguém sabe o paradeiro dele, ele não mandou mensagem, não mandou nada. Eu estou com medo como ele vai voltar. Não sei o que vai acontecer com a vida dele. Ele sumiu. Ninguém manda mensagens para ele. Ele não manda mensagem para ninguém. Eu acho que ele foi para Nárnia e esqueceu da gente.
Ô, gente.
Sim.
O Samir estava em Sakhir, dando ré no Kibe.
É uma sacanagem. Mas vamos aí falar desse grande prêmio. Assim, é engraçado porque foi um dos piores grandes prêmios. Após o melhor grande prêmio da temporada. E com uma vitória que não é do Lewis Hamilton. Então, assim, tivemos dois grandes prêmios, um colado do outro. Um melhor, outro pior, que não tiveram Hamilton no meio, né? A opinião de vocês, por favor, sobre esse grande prêmio.
Ai, vamos lá. Eu achei esse grande prêmio, acho que o pior do ano. Eu achei que foi pior que o da Rússia, inclusive. A única surpresa é o Verstappen ganhando, e ganhando bem, não, sem erro da Mercedes. Mas eu tenho a opinião que a Mercedes, na última corrida, ela, tipo... Já ganhamos um construtor, já ganhamos um piloto, aí diminuíram potência e foram, mas eu achei uma corrida muito chata.
E você, Luiz?
Eu só não digo que foi a pior por dois motivos. Primeiro, por ter uma vitória do Verstappen, né, da RBR, né? Mesmo a Mercedes estando poupando a potência do motor ou não, ainda assim é uma vitória que não é da Mercedes. E o fator principal, só não foi pior que o da Rússia, porque o da Rússia é 7 horas da manhã, cara. Esse, pelo menos, foi a...
Exatamente. E eu estava numa ressaca no Grande Prêmio da Rússia. E esse eu não estava, então... Então foi... Mas foi aquele GP da Rússia, foi... Nossa Senhora! Verstappen, o que vocês acharam? Eu acho que ele foi xixi lento no treino, reclamou, foi lá, fez a pole. Foi uma corrida tranquila para ele, eu acho, mas, salvo que ele controlou muito bem os pneus, né? Ele teve uma jogada, ele controlou, viu que... Ele até falava no rádio, falava, ó, tô controlando aqui, tá tudo sossegado, tá tudo tranquilo. Eu acho que se fosse o Hamilton o segundo lugar ao invés do Bottas, eu acho que o Hamilton ainda forçaria um pouquinho mais. Não sei a opinião de vocês, o que vocês acham?
Eu acho que ele forçaria. Certeza que ele forçaria.
Eu acho que forçaria. E você, Luiz, você acha que se o Hamilton estivesse na posição do Bottas, você acha que o Hamilton iria tentar alguma coisa, fazer aquela pressãozinha lá, Hamilton, no psicológico do Verstappen? Ou você acha que ele... Tô em segundo, já sou heptacampeão mesmo. Não estou com Covid, mas não estou 100%. Nunca vi isso. Tipo, o cara não tá com Covid e tá mal. E vai correr. Se eu fosse ele, não correria também. Deixaria o rosto correr. O que vocês... Depois a gente vai falar...
Eu acho...
Eu acho que. Não sei, cara, porque eu acho que ele tentaria sim mais uma vitória, né, para abrir maior, uma distância maior aí pro Schumacher, e quem quiser depois tentar ir atrás dos recordes dele, ter mais de dificuldade de conseguir. Mas acho que pelo fato também dele não estar 100% ainda, é porque assim, quando o pessoal fala que não tá mais com Covid, é porque a pessoa já não transmite mais o vírus para ninguém. Né? Como se o vírus já tivesse saído do corpo, mas o sistema imunológico está trabalhando aí, então ele ainda tem alguns sintomas, deve ter um pouco de dor no corpo, tontura, febre, essas coisas. Então acho que isso que ele fala que não está ainda 100%. Se arriscou correndo hoje, conseguiu o terceiro lugar, talvez ele fosse para cima. Mas não sei, ele não demonstrou muito entusiasmo nem para ir muito para cima do Bottas, né? Ele chegou a ficar um pouquinho acima de 2 segundos e depois ele começou a aumentar a diferença, começou a tirar o pé. Acho que até para tentar ajudar o Bottas a ser vice-campeão. E eu nem sei, o Verstappen passou o Bottas no final? Nos pontos?
Não, não, Verstappen terminou
Não.
em terceiro.
Terminou em terceiro. Foi o terceiro lugar no campeonato. Bottas vice, Hamilton campeão. O quarto, quem que foi o Hortêncio?
Do Mundial de Pilotos
É,
foi o
isso.
Pérez.
Meu Deus do céu. Quarto lugar, o cara não tem vaga no. Meu Deus do céu.
E
Vamos
ainda
falar disso também.
vai perder, provavelmente, ano que vem a Mercedes vai ficar com o Albon. Que é lamentável isso.
A Red Bull, né? Mas só quero, puxando esse gancho do Covid do Hamilton, que a gente vai falar sobre isso. Eu, assim, na minha visão, não que o Hamilton é campeão, gente. Vamos, não vou aqui gerar polêmica. Mas eu acho que ele não quis dar a vaga pro Russell de novo, cara. Porque, tipo, se o Russell mostrasse serviço que ele mostrou em Sakhir, que não foi culpa dele que aconteceu naquela corrida, mostrasse serviço de novo, o Toto Wolff ia pensar.
É, pode ser também.
E eu acho que ele não quis, porque o Toto Wolff falou de uma entrevista, né, logo após o treino, falou assim, ó, se o cara não tiver condição, ele que escolhe, se ele não quer correr, ele não corre. Jogou a responsabilidade pro Hamilton, né? E o Hamilton mesmo assim quis correr. Eu acho que ele não quis dar a cadeira pro Russell não mostrar serviço de novo e falar assim, ó, tá vendo? Tá disparado a discrepância entre o Bottas e o Hamilton, né? Tipo, tem que ter um piloto ali que bom do lado do Hamilton para ter competitividade. Na minha visão foi isso. Não sei se na visão de vocês também foi assim esse lado meio nebuloso assim, que eu acho que teve essa pegada de falar, não vou dar espaço pro cara não. O que vocês acham?
Eu também acho isso, eu acho que ele não quis dar espaço pro Russell, porque eu acho que na última corrida que ele viu que o Russell, ele apertou muito o Bottas, ele falou assim, eu prefiro ficar com o Bottas aqui, que ele vai ser meu escudeiro no ano que vem, do que, sei lá, dar o espaço pro Russell e aí ele querer me comer vivo no ano que vem. Eu acho que ele fez esse jogo, vou voltar. Não tô 100% mesmo, foda-se. O Bottas só de ficar na minha frente, mas não vai acontecer nada. Agora, se o Russell entrar, ele vai que aparece uma pulguinha no Toto Wolff e ele fala pro Russell assumir ano que vem um cockpit da Mercedes. Aí o barato vai pegar pra ele, que o Russell já mostrou que vai ser faca na caveira quando vir pra Mercedes.
Mas você tá com a cabeça. O que você acha, Luiz?
Não, e isso também não é demérito nenhum do Hamilton, né? Vários campeões já tiveram segundos pilotos que eram sabidamente mais fracos, né? E que levavam vantagem pelo equipamento que tinham e que sabia que não ia dar competição para eles. Porque, sei lá, dá na cabeça do Toto Wolff aí de rescindir o contrato do Bottas e chamar o Russell para o lugar dele. Ano que vem o Hamilton na Mercedes ainda, ele estaria com um lugar ali ameaçado, porque por mais que o Russell fosse segundo piloto, e no fim o Hamilton fosse campeão de novo, talvez ele fosse campeão com uma uma dificuldade maior, né? Disputando até a última prova. Eu acho que ele não quer um 2016 de novo, né? Ele e Rosberg.
E tem uma coisa bem importante, renovação de contrato, né? Se os caras vê o Russell mostrando serviço, falando, ó, Hamilton, tudo bem, você é bom, mas, cara, tem um moleque aqui que dá gás, vamos baixar sua bola aí, diminuir o que você tá pedindo aí. E eu acho que o Hamilton também pensou nisso, falou, ó, meu, eu tenho que voltar, porque se o moleque mostrar, o meu contrato pode até ser mudado, a minha proposta pode ser diminuída, né? Que vai ter um cara que vai mostrar serviço ali, eu acho, na minha visão, né? Mas é Hamilton, né? Hamilton é Hamilton. Ele não tava 100% hoje, tava na cara. Ele não tava 100%. Ele correu por correr mesmo. Eu acho que ele correu até zoado, até cansado, eu acho, na minha visão. Mas, vamos ver o ano que vem como que vai ser. Vai ter muita mudança, vai ter muita dança de cadeira, né? Vettel na Aston Martin. Vai ser bem legal o ano que vem.
E
Mas vamos
ano
falar
que
aí, outra.
vem, é só um parêntese, que ano que vem a McLaren vai estar com o motor Mercedes, que claramente é o melhor motor do grid, e com o Ricardo e com o investimento, que um grupo americano comprou uma parte da McLaren. Ou seja, eu vou afirmar que a McLaren ano que vem vai brigar lá no pelotão de cima, não vai ficar mais no meio do pelotão, não.
É, Deus te ouça, né? Para ter mais competitividade, para ter três, quatro equipes ali lutando pelo menos por vitória, né? Não seja por título, mas por vitória, para tirar essa hegemonia muito gritante do Hamilton, que tá. Hoje foi chato, mas pelo menos o Hamilton não ganhou, né? Imagina se fosse chato, o Hamilton ganhando, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. Ia ser pior ainda, né?
Ia ser pior. E eu vou te falar isso porque a unidade de potência da Mercedes, ela não pode vir defasada, porque a unidade de potência é igual. Então a McLaren vai ter a mesma unidade de potência da Mercedes e vai ter evolução aerodinâmica. Se você mostrar que com o motor da Renault, que claramente é o menos confiável é o terceiro, né, que hoje atualmente o menos confiável da Ferrari. É o terceiro e eles conseguiram fazer grandes coisas esse ano. Imagine com uma unidade de potência da Mercedes.
É, exatamente. Agora vamos falar, já puxando o gancho, para a McLaren, né? Um quarto e um quinto lugar, consolidado, mostrou que foi uma equipe que surgiu da cinza, assim, estava meio para baixo nesses últimos anos, com o Alonso lá reclamando que estava correndo num GP2, né? Ele falava: estou correndo num GP2, meu Deus. E aí o Alonso sai, volta o brilho da McLaren, né? Parece que é o Alonso que é o problema das equipes, né? Volta, moleque Norris mostrando serviço, Sainz, meu, espetacular esse ano. Acho que foi o melhor ano dele na temporada, assim, de temporada, foi o melhor ano dele na corrida, na Fórmula 1. Cara, o que vocês acharam na McLaren esse ano? Só assim, uma pincelada.
E Luiz, pode falar, Luiz. Depois eu vou dar a minha opinião.
Cara, a McLaren fez uma boa temporada. Não é uma temporada que se diga que carregue peso do nome McLaren, mas em cima do que a McLaren vinha demonstrando nos anos anteriores, foi uma temporada fenomenal, aproveitando aí o espaço que a Ferrari acabou deixando, né? Então foi ótimo eles conseguirem esse terceiro lugar provisório, porque está tudo justo, né? O posicionamento do Sainz na corrida. Espero que não pegue nada, né, para a McLaren poder ficar em terceiro lugar. Lembrando que, tem que lembrar algumas coisinhas também, a Racing Point perdeu 15 pontos por falarem que o disco de freio deles, se não me engano, era igual ao da Mercedes, né, do ano passado, não podia. Quando eles foram punidos com 15 pontos, e esses 15 pontos aí podiam ser importantes para pro campeonato, talvez a gente encontre para frente, não vi qual foi a diferença que eles terminaram um para o outro. E das três últimas corridas, apesar de ter vencido uma, o Pérez ia ser terceiro na outra e o motor explodiu. E hoje o motor do Pérez explodiu de novo. E ele podia lutar por alguns pontos ali também. Porque tinha, por mais que tenha vindo de último, ele veio de último porque fez mudança no motor justamente para ter motor para essa última corrida.
Exatamente. E você, Hortêncio, o que você acha da McLaren dessa temporada? Sainz e Norris, para mim foi a melhor temporada do Sainz. E para você, o que você acha?
Vamos começar. A McLaren, que é para mim uma das maiores, acho que uma das maiores, acho que junto com a Ferrari, eles são as maiores equipes da Fórmula 1. Ela estava num momento muito difícil com Alonso. Alonso, inclusive, saiu da Ferrari porque ele tinha visto um projeto na McLaren que deu errado, e aí ele falou um monte. E aí ele só foi ele sair que a McLaren começou a dar resultado. Achei muito interessante. Não é um resultado. Eu acho que é um resultado acima do esperado no começo da temporada, mas eu acho que ainda tem margem para melhorar. Com o Ricardo indo para lá, com o motor Mercedes e com esse investimento que está vindo dos Estados Unidos, eu afirmo novamente: a McLaren vai brigando que vem lá em cima.
Vamos, ansioso para que isso aconteça, né? Para ter mais equipes, para ter mais vitórias individuais. Imagina o Norris ganhando uma corrida, imagina o Leclerc ganhando, o Verstappen ganhando, o Hamilton ganhando, assim, tem mais pilotos ganhando corrida que assim fica mais disputa, né, na temporada. Despedida do Vettel na Ferrari. Quantos anos de Ferrari? Ele ficou 4, 5?
Ele tá lá desde 2015. 2015. São 5 anos.
2015?
São do, acho que é dois.
Ele ganhou 2010, 2011, 2012, 2013. Em 2014 ele ficou na Red Bull ainda com o Ricardo. 5 anos na
Eu só
Ferrari.
vou confirmar aqui, peraí, só um minutinho.
Não,
acho que eu não
isso
sei.
mesmo. Ele foi para lá 2015. 2014 ele era. Estava na Red Bull ainda, mas a Red Bull não foi campeã. Quem foi campeã foi a Mercedes. Aí em 2015
Exatamente.
foi para a
Foi
Ferrari. Aí foi para a Ferrari
isso.
porque na RBR o Ricardo, se não me engano, se comeu ele vivo na RBR.
2015, isso mesmo, 2015.
Exatamente. E foram 5 anos. Quantas vitórias na Ferrari, Hortêncio? Vê aí para mim.
Calma aí, vitórias na Ferrari, ele tem desde 2015, são uma, duas, três. Peraí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. São 14 vitórias.
14 vitórias em 5 anos da Ferrari, né? Então, por um piloto que é tetracampeão do mundo, é muito pouco, né?
Muito pouco.
Mas vem a cabeça assim. O Vettel falou isso, falou assim: eu não entreguei aquilo que a Ferrari esperava, e a Ferrari não entregou aquilo que eu esperava. Ele meio que deu meia culpa, mas também culpou a Ferrari também por não ter dado aquilo que ele queria. O que vocês acham? Vocês acham que na balança, o que pesou mais? O piloto ou a equipe que não deu aquilo que ele queria?
Eu acho que até 2018 é piloto. Aí 2019 o carro melhorou e aí ele foi engolido pelo Leclerc. Na hora que ele foi engolido pelo Leclerc, para mim ali sepultou o Vettel.
E
Você?
eu acho ao contrário. Eu acho que até 2018 foi a equipe que o carro da Ferrari não era um carro muito competitivo, ganhava uma ou outra prova, mas não era um carro muito equilibrado. E a partir de 2018 passou a ser o piloto depois da prova do GP da Alemanha. começou a chover, ele saiu da pista, bateu sozinho, e depois daquele GP ali ele começou a desandar. E aí foi o que o Galvão falou em 2019, a cabeça do Vettel é um pastel. É um pastel, porque ele rodava em toda a corrida.
Exatamente. E teve a corrida, foi de 2017 que ele deu aquele totozinho no Hamilton.
No
Foi, em Baku.
Azerbaijão?
É, em Baku. Foi, né? Que deu totozinho lá. Xixilento! Xixilento! Nossa, ele era muito xixilento. Ele é
Nossa.
ainda. Quero ver ele na Aston Martin, cara. É o meu desejo. Eu acho que foi o que o Luiz falou. Nos primeiros anos, a Ferrari não entregou aquilo que ele queria. Mas depois que chegou o Leclerc, meu amigo, ele se afundou. Ele se afundou no psicológico. Ele se afundou demais. Ele
Depois que
ficou
chegou o
muito
Leclerc,
mal.
na segunda corrida do ano, o garoto já faz a pole do Bahrein. Ia ganhar no Bahrein, não fosse o problema no motor do carro, ainda conseguiu um terceiro lugar. E chegou metendo bronca, não, assim, ele é o primeiro piloto, mas eu tô aqui para ganhar.
E tem uma coisa muito séria para falar. Em 5 anos, ele foi o primeiro piloto, o número um, né, da equipe, e ele não ganhou em Monza, cara. Não ganhou em Monza. O
O
Leclerc ganhou.
Leclerc
Então,
ganhou.
assim, é.
Rubinho tem 3 vitórias em Monza e ele não tem
É,
nenhuma.
Schumacher ganhou. Todo mundo, assim, os pilotos, os primeiros pilotos, assim, lembrando, ganharam. Mas ele não ganhou, cara. Ele ficou, e ele é tetracampeão. Então, assim, é um peso que a Ferrari fala: puta, o cara não ganhou em Monza. Tipo, é uma coisa que para pra pensar, então
Ó, você tem que ressaltar aqui. Vamos lá, os pilotos que tiveram na Ferrari. Schumacher ganhou, Rubinho ganhou, Raikkonen ganhou, Massa ganhou, Alonso ganhou, Leclerc ganhou e ele não ganha?
É complicado, complicado, sim. É uma coisa assim. E aí foi que eu acho que ali, naquela decisão ali, aquele ano que o Leclerc ganhou. Eu acho que a Ferrari falou: cara, esquece Vettel, só deixa ele o ano que vem e aí acaba. Vamos cair fora, vamos tirar ele, colocar o outro piloto aí, vamos procurar um outro, porque não dá mais para ele. Ele tá muito mal psicologicamente, tá muito abalado. Ele é tetracampeão, mas não dá. Ele não fez, não fizeram aquilo que fez com o Prost, né? Que tiraram o Prost no meio da temporada. Falou: não, não dá. Tá muito chato, cai fora. E ele caiu fora no meio da temporada lá no. Em 90, eu acho, ou 91. Acho que foi 91.
91. Foi 91, foi 91. 90 ele ainda rivalizou com o Senna ainda.
Isso, exatamente. Foi em 91 que ele caiu fora no meio da temporada. Sorte que a Ferrari não fez isso. A vontade da Ferrari era fazer isso, cara. Mandar ele cair fora, falar: pega aí o
É porque não
moleque
tinha
aí da.
piloto também, né? Vai colocar
Aí não tinha
piloto de
piloto.
teste.
E um detalhe. Em 2014, 2015 e 2016, companheiro do Hamilton era o Rosberg. Aí o Rosberg ganha em 2016, aposenta e entra o Bottas para ser um escudeiro do Hamilton. E a gente sabe que é um piloto de mediano para bom, diríamos assim, o Bottas, mas não é lá essas coisas. O, entre aspas, escudeiro do Vettel era o Raikkonen. Já era campeão mundial. Então o cara tinha um puta de um segundo piloto ali, fazendo de tudo para ajudar ele. E ainda assim ele não ganhou.
Assim, assim, não ganhou, não, cara.
Não,
E é muito louco, né?
não, e
A
aí.
Ferrari tinha dois pilotos campeões mundiais, né? Vettel e Raikkonen, tipo, e não deram liga, né?
Ó, e eu vou falar uma coisa. Se vocês acham que a vida do Leclerc ano que vem vai ser fácil na Ferrari, muito enganado. O Sainz vai
Aí.
dar um calor nele.
E aí eu pergunto para vocês, Sainz na Ferrari, isso aí seria a projeção pro ano que vem, para a gente falar também do ano que vem, né? Vai ter outros episódios, mas Sainz na Ferrari eu acho que vai dar uma puta dor de cabeça pro moleque Leclerc. Eu acho que Sainz é um baita de um piloto, tá se tornando um piloto maduro.
Samir caiu. Samir caiu. Falou do
Eu
Sainz.
voltei.
Foi só falar que você
Voltei.
tava ficando um piloto maduro, caiu do pé.
É, pô. Caiu sem querer, cara. Acho que eu apertei o botão aqui. Então, deixa eu voltar assim. Então, assim, não sei se vocês acham isso, mas eu acho que o Sainz, pelo menos, se a Ferrari entregar um carro bom, um carro competitivo, ele consegue tirar alguns pontos do Leclerc na temporada que.
Eu também acho.
Não sei, você... cara. O Sainz entregou bons resultados esse ano, mas eu ainda não tenho essa confiança toda em cima dele. Vamos ver, né? Espero. Mas eu acho ainda que o Leclerc é muito mais piloto que ele. E acho que a contratação pela Ferrari foi para uma questão assim, claro, ele é um bom piloto, mas é aquela coisa, eu prefiro ter um ótimo piloto e um piloto bom e eles não fiquem brigando entre si, do que dois pilotos que têm um ego muito grande e que acabem na condição no Brasil, que no Brasil em 2019. Né, de um batendo no outro e tal, um culpando o outro. Apesar do Leclerc e o Vettel serem tem amigos até, tem um bom relacionamento. O Leclerc até homenageou o Vettel no capacete hoje. Só que... Sei lá, cara. Sei não.
Vou agora, puxando o gancho do ego grande, vamos colocar um parênteses aqui e falar do Alonso correndo com a Renault 2005. Cara, o que ele fez, velho? Todo mundo ficou pasbacado com a volta que ele fez. Então, cara, esse cara tem 40 anos. O Vettel parou, em meio da entrevista coletiva, parou e ficou ouvindo. Falou, mano, isso aí é o Alonso correndo?
Você viu a reação do Hamilton?
Cara, todo mundo ficou em choque, mano. Queria saber a opinião de vocês sobre o Alonso.
Ó, na minha humilde opinião... Os melhores pilotos que eu vi correr foram Schumacher, Alonso e Hamilton. Mano, o Alonso, se ele não tivesse tomado tanta decisão cagada na vida, ele teria sido no mínimo tetracampeão de mundial. O cara corre demais. Demais. Mas o problema é que ele tem um temperamento difícil e ele só vai pra furada.
O cara que ganhou do Schumacher no auge, tá certo? Ok, tá, 2005 a Ferrari não tinha um carro muito bom e o regulamento também não era muito a favor da Ferrari, que era um regulamento de não poder trocar pneu, né? E a Ferrari desgastava muito o pneu Bridgestone dela, então... Mas, 2006 esse regulamento caiu por terra, né? E o carro da Ferrari era um carro bom, vídeo... O Massa ganhou até corrida naquele ano, ganhou acho que Turquia e Brasil, e ele conseguiu ser campeão em cima do Schumacher, cara. Foi até a última corrida no Brasil, disputando contra o Schumacher, foi campeão em cima do Schumacher de novo, bicampeão em cima do Schumacher, e que era o piloto a ser batido na época. Então, um cara que consegue, e apesar do Hamilton falar que o pior, o adversário dele, foi o Hamilton, acho que um cara que conseguiu bater Schumacher no auge mostra que ele é um excelente piloto, um cara centrado. Mas é um cara chato também, cara. Assim como todos os outros que são campeões, assim, tendem a ser um cara mais chato, tanto que o... chamava ele de Choronto. tem alguém tentando invadir alguma casa aí, que eu tô ouvindo um barulho.
É fogos de artifício, eu acho que é da
foi
casa
aqui
do
em casa, Tenso. Foi aqui em casa. Deve ser lá do campinho de lá da rua de baixo. Isso mesmo.
Chegou a boa, hein?
Então, cara, assim, eu não sei muito. Bicampeão, né, o Alonso, tem um temperamento muito forte. Nenhum segundo piloto gosta muito dele. Eu não sei agora como que vai ser, né? Ele está bem experiente. Vamos ver. É o Ocon do lado dele, o Ocon não, Pra mim, no começo, quando ele era da Mercedes, eu falei, esse cara deve ser bom, esse cara deve ser bom. Não mostrou muita coisa durante os anos. Então vamos ver. Vai esperar, mas ontem deu uma... Falou, ó, tenho 40, mas o coroa aqui dá gasto ainda, né? Falar em Ocon, Renault, Ricardo. O que vocês acharam do Ricardo nessa corrida? Vida dele.
Eu acho que o Ricardo, ele mostrou um excelente... Ele mostrou que ele é um baita de um piloto. Ele foi bem melhor que o Ocon. Mesmo o Ocon teve um resultado melhor que o dele, né? Que foi aquele segundo lugar em Sakhir na temporada na GP passado. Mas ele mostrou que ele é consistente e que ano que vem na McLaren ele vai ser um... Eu acho que ano que vem na McLaren ele vai estar lá no pelotão de cima.
E o carro da McLaren... Eu torço muito pro carro da McLaren tá bom ano que vem, mas eu ainda tenho as minhas ressalvas, né? Mas eu espero muito que esteja bom para ser mais uma equipe para poder competir. E se tiver... competindo, eu acho que numa equipe que compita melhor, por exemplo, se a Ferrari e McLaren estiver em pé de igualdade, ou pelo menos chegando próximo ali, a Mercedes e a Red Bull, eu acho que ele consegue entregar resultado melhor que o Sainz na Ferrari.
É. Cara, assim, eu acho que o Ricardo, ele tem tudo, ele tem toda a pose para ser campeão mundial. Tem que dar um carro para ele. Eu acho que se ele tivesse, por exemplo, na Mercedes, eu acho que ele ganharia pelo menos um título mundial, porque ele é um baita de um piloto. Isso aí não pode negar. Só que, assim, vamos ver como que ele vai ser numa McLaren, né? Ele mostrou serviço na Renault. A Renault não era muito aquilo, né? Nossa, um carrão. Mas, cara, torço muito pra ele, sério mesmo. Ricardo é um dos poucos pilotos que eu torço mesmo, tipo, de ganhar corrida, porque, meu, ele merece, cara. Ele... é um baita de piloto, todo mundo gosta dele. Ele é um amigão da turma, né? Então, sucesso pra ele na McLaren, vamos ver, né? Tá um tom meio de despedida, ele falando lá no rádio, ó, muito obrigado. É meio, muito louco, né, o último ano, o último grande prêmio, porque tem sempre esses tons de despedida. Assim. E depois a gente vai falar também da despedida do nosso querido amigo Magnussen, vamos falar do Pietro Fittipaldi também, mas o que você... Assim, o que vocês acham, assim, dessa coisa de despedida, né? Quem se despediu? Sérgio Pérez se despediu, né? Ficou, vamos falar dele? Ficou super puto, né? Que quebrou o carro, o pai dele, mó dó, tipo, olhando. Cara...
Equipe jogando, cara equipe puta também. É uma retratação com o Sérgio Pérez. Ele, na época que ele corria na McLaren, eu achava ele um piloto medíocre. Como cresceu de produção e como mostrou que é talentoso esse tal de Sérgio Pérez. Mesmo. O cara ele foi quarto lugar no Mundial de Pilotos esse ano. Mesmo com a equipe toda pro Stroll, que a equipe é do pai dele... Ele mostra um resultado desse, o cara tinha que ter cockpit garantido o ano que vem.
E perdendo duas corridas por Covid, né? Ficou fora de duas corridas.
Isso. E assim,
O Stroll também pegou Covid, mas ele teve a sorte de ficar uma corrida fora e no final de semana seguinte não ter corrida. Então ele se recuperou e pôde participar de mais uma depois.
Exatamente.
Esse fogo pontuando as falas tá muito bom, cara.
Sonoplastia, né?
É o baita de um.
Nossa, não... chegou chegando, né? Tipo, nossa, deve estar ali umas biqueiras aí perto aí do Hortêncio, deve estar, né? Nossa senhora, cara. A divulgação. Então, cara. O que você falou do Sérgio Pérez é injusto, é injustiça. O cara, ele foi o quarto piloto, né, na classificação, ganhou corrida, mostrou que tem condição total de assumir qualquer cockpit de qualquer carro e não tem vaga. o que me deixa mais triste é isso, entendeu? O cara não tem vaga. Apesar...
Não tem vaga.
Apesar que pode ter uma na Haas, só que ele não quer, né?
Não, tem a Haas já fechou já, os pilotos dele já. O Mick Schumacher e o Mazepin.
Ah, então já era. Então, assim, ele não quer. Ele não vai ter. Só se o álbum... Que eu acho que difícil ele sair, o álbum. É, não teve mais nenhuma notícia, né?
Cara, se eu fosse a Red Bull, contratava o Pérez, deixava o Pérez lá junto com o Verstappen e mantém o álbum ali de piloto reserva. Aconteceu alguma coisa, o álbum entra, continua pagando o salário dele, mas vai ajudando ele ali a se entender melhor com o carro, né? Hoje ele entregou um quarto lugar, até chegou a ameaçar ali nas voltas.
Eu vou dar uma dica, eu faria melhor. Tá bom, vocês querem deixar o álbum no ano que vem na Red Bull? Deixa. Tem uma vaga sobrando na AlphaTauri. Coloca o Pérez na AlphaTauri e vai rodando. Se o álbum não mostrar rendimento, troca. Faz igual eles fazem sempre.
É, mas tem que ver se o Pérez quer isso daí, né?
Também, o Pérez. E o Helmut falou que para AlphaTauri o álbum não volta. Ou o álbum continua na RBR ou ele cai fora. E eles estão querendo muito promover o Yuki Tsunoda para AlphaTauri.
Não, e o Kvyat já falou, ele disse, não, se você tô de teste, não tem problema nenhum. Tipo, né, meio que dando uma parte, falou, ó.
Mas eu acho que o Kvyat, esse ano. É, depois de temporadas lamentáveis dele, esse ano ele não foi mal.
É que o Gasly, né, sobressaiu, né?
Sim.
Gasly foi o cara que sobressaiu. Então, tipo, meio que apaga o que o Kvyat fez, né? Isso que é o... Ele não foi ruim essa temporada, né? Ele não teve, enquanto isso tá passando a comemoração, né? Os pódios do Verstappen na televisão aqui. Esse moleque é xixilento, mas corre bem, né, cara? Vamos falar do Verstappen. Xixilento, reclama, chato pra cacete, mala, reclama de tudo, reclama de todos. Dá em cima
ele
de...
Ele fala com aquela linguinha presa dele, dá uma raiva.
É isso, nossa, velho.
Insuportável.
O pai dele, tipo... parece que o pai dele que tá correndo, né? O pai dele não vou falar palavrão aqui, mas foi um M na Fórmula 1.
Nossa.
E parece que o pai dele é a sensação, né? O Verstappen lá parado, olhando, como se fosse o cara, né,
nossa,
na Fórmula 1.
E o Verstappen foi engolido por... Nossa, nossa senhora. Eu lembro, ele já correu com o Rubinho, com o Schumacher, com o Bernoulli.
Ele foi engolido pelo Henrique Bernoulli. Você quer... Coisa pior do que isso. Ser engolido pelo Rick Bernoldi, cara.
Como eu falei, a sorte do Jürgen Verstappen é que fisicamente o Max lembra um pouco ele. Porque senão era certeza que isso aí foi pulada de cerca, cara. Ou então a mãe do Verstappen, ela tem um puta talento de piloto que ela nunca explorou. E aí isso aí acabou passando
por
fim.
Não, amiga, não. A mãe do Verstappen foi campeã no kart, pô.
Então tá vendo aí? Então é isso. Não pegou da mãe, cara.
Pegou da mãe, não pegou do pai. Porque, pelo amor de Deus, pior que o pai se acha, né, cara? Tipo, não, aqui eu sou o Verstappen, sou piloto de Fórmula 1. Mano, mas assim, o filho tem um puta de um talento, né? Tipo, corre pra caramba. Ganhou duas esse ano, né?
Duas. GP dos 70 anos e essa. Duas corridas chatas, inclusive. Meu Deus. Mas, enfim. Ele é corridas chatas. Quem ganhou é o Hamilton ou é o Verstappen, normalmente. Quando a corrida é movimentada, não ganha nenhum dos dois.
Exatamente. Não, a Rússia foi chata e ganhou Bottas.
Ah, é.
Nossa senhora.
Se o Bottas ganhou a corrida é porque a corrida foi muito chata.
só para terminar as passagens, vamos falar de Haas, Magnussen e Pietro Fittipaldi. Magnussen, despedida dele, graças a Deus ou que pena?
Graças a Deus, aleluia, Senhor, eu já estava pedindo isso há 2 anos já. Nossa Senhora, meu Deus, que piloto ruim, ruim. O Grosjean, eu vou dar um coisa para ele, aquele acidente no Bahrein, tal, eu vou dar até uma colher de chá, mas Magnussen é horrível, péssimo, mas... Não,
o pessoal reclama que a corrida de hoje foi chata. Vocês acham que se não tivesse um Grosjean ali, a corrida ia ser melhor?
Ia ser muito louco, mano, ele ia passar pela zebra, ia voar com o carro, ia ser muito louco.
E o Pietro, ele é o carro da Haas, é limitadíssimo, mas ele tava andando na mesma balada do Magnussen, né? E ele, só apenas a segunda corrida dele na Fórmula 1. Eu acho que eu colocaria ele como piloto reserva no que vem na Haas e jogaria ele nos 3 cockpits lá na Indy no ano que vem.
Eu faria a mesma coisa. Cara.
O carro da Haas, ele é tão ruim, e a gente não pode nem culpar o Pietro pelo resultado que ele teve, porque o carro da Haas é tão ruim que eles conseguiram ficar atrás da Williams do Latifi, para você ter uma ideia. A sorte da Haas é que eles conseguiram, nas primeiras corridas, marcarem alguns pontinhos ali ainda, porque senão era capaz da Haas não ter marcado nenhum ponto, e se a Haas não marca nenhum ponto e a Williams também não, eles vão pegar pelos resultados que tiveram. Então, a Williams chegou mais em 15º e a Haas ficou mais no fundo do pelotão, a Williams, mesmo não marcando ponto, no critério de desempate, ficaria acima da Haas, cara. E eu ainda digo mais, eu deixaria na equipe ano que vem Mick Schumacher e Romain Grosjean. O Grosjean para ir ajudando ali o Mick a se comportar com o carro de Fórmula 1 e tal. Ser uma espécie de mentor, né? Embora não sei se a gente pode chamar o Grosjean.
Mentor é foda.
Eu não colocaria esse Mazepin, porque esse Mazepin é um cara sujo. Não só pelo vídeo que apareceu lá, ele indo apalpando a menina lá, que eu vou falar sobre isso rapidinho daqui a pouco, mas também porque na última corrida, cara, ele deu umas fechadas no Drugovic num outro... Qual é? E não é porque o Drugovic é brasileiro, não. Porque ele deu umas fechadas também num outro piloto e, cara, eu acho que ele só tá na equipe por causa do dinheiro dele. Eu queria que a FIA caçasse a superlicença desse moleque só para que ele não pudesse correr, porque... Enquanto ele tiver a superlicença, ele pode fazer a merda que for. Ele tem o dinheiro que ele tem, ele compra a FIA se ele quiser. Mas se a FIA caça a superlicença dele, e aí ele não pode correr, aí são outros 500.
Aconteceu isso com o Pastor Maldonado, né? O filho da puta tinha o dinheiro, mas aí a FIA foi lá e, ó, capou a superlicença dele.
Porque... Aquele vídeo lá, tá, beleza, eu fui refletir um pouco melhor depois e tal, até fui buscar opinião de gente de fora pra ver o que as pessoas podiam achar do vídeo. Ah, beleza, tava todo mundo bêbado ali, talvez a mulher já tivesse dado alguma liberdade e tal, ele foi pegar no peito da mina, a mina tampou, depois ela vai lá, mostra chupando o dedo e depois ela fala que eles são amigos e não houve nada. Só que... Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo que uma pessoa mandou para mim e eu até concordei com esse exemplo. Entra um menino e rouba uma bala de uma padaria. Mesmo que o dono da padaria não faça queixa, ainda assim não é roubo? Então, por mais que o dono da padaria não tenha ligado, tudo bem, vai, esse menino mora na rua, deixa ele roubar uma bala. Ainda assim... foi um roubo, tá errado. Então, mesmo que a mina tenha mandado depois a mensagem, não me importei, nós somos amigos, e apareça ela lá chupando o dedo, sei lá, eu acho que no mínimo inconveniente de postar o vídeo foi.
Isso, sabe? Eu também acho.
Então, eu quero que esse maluco se foda.
Opinião forte. do nosso querido Luiz.
Eu vou dar minha opinião sobre o Mazepan. Fala aí. Eu acho que ele da FIA deveria caçar a superlicença dele. Eu quero que ele vá pro raio que o parta. E mesmo que não entre o Pietro ano que vem, que o Pietro continue como piloto reserva, eu prefiro o Calum Ilott do que esse cara.
Calum Ilott! Nossa senhora, tava na Sauber Team, né? Júnior. É um bom piloto, não é ruim não.
O Stroll também é um piloto, entre aspas, pagante, né? Porque agora a equipe é do pai dele. Então, o cara tem dinheiro pra caramba, mas assim, é um cara que, apesar de tudo que possam falar, é um cara que quando ele erra, ele vai lá e reconhece o erro dele, e me parece ser um cara humilde. As pessoas têm raiva do cara porque o cara é bilionário, porque no mundo é muito fácil você ter raiva de quem é rico, né?
Isso é.
Então, o pai dele não pode, não, o pai dele não merece ter o dinheiro que tem lutando. A vida que o cara tenha lutado para ter o dinheiro que tem hoje. Então, assim, o cara se lutou, fez o bom, lutou o bom combate e conseguiu enriquecer por conta disso, mérito total pro cara, tá? Mérito total pro cara. Mas aí o filho entra para a categoria, então o filho já vem estigmatizado por conta disso. Mas ainda assim,
E é
eu
um
pelo menos.
grande caráter o Stroll, porque vários relatos, inclusive naquele Fórmula 1 Drive to Survive, que tem no Netflix, mostrou o cara é super gente boa. Então eu não vou, eu dou as brincadeiras com o Stroll pelas estroladas, mas o cara é gente boa. Diferente do Mazepan, que é sujo e ainda é assediador por cima, né?
Não, é assim, você pode falar até que o cara não é um bom piloto, que o Stroll não é um bom piloto e tal, mas aparentemente é um cara humildaço ali na questão pessoal dele. Agora, o Mazepan não foi nem uma questão de defender posição, ele foi sujo, tanto no pessoal quanto no profissional. Olha, eu consegui citar aqui Luciano Huck e Faustão na mesma frase, cara.
Vamos agora, só para terminar, só para fazer uma adenda aqui com o do Fittipaldi, tava passando o grid, né, as fotinhas dos caras, né, dos pilotos, né, e passou lá e foi do Fittipaldi, mano, tá na cara, pra, tipo assim, você olha a foto dele, falando, esse cara é brasileiro, puta caixa d'água, olho baixo, parecia um plantador de tomate, tá ligado? Tipo, de Goiânia. Eu falo, mano, esse aqui é um brasileiro. Mesmo com o dinheiro que tem, você olha e fala, não, brasileiro, sofredor.
Um
Vamos pro bolão?
abraço aí, bolão.
Goiânia também.
É, pô.
Ah, aliás, só um. Falando de Goiânia, o Everett falou assim que vai ser difícil ele participar dos podcasts porque ele falou que não tem tempo de fazer mais nada.
Ô Luiz, comenta sobre se essa. Você já comentou em alguns outros podcasts. Comenta novamente, por favor, só para as pessoas saberem o que que é o tempo do Ebert. O que que ele faz no tempo dele? Livre.
Olha só, vamos lá. Esse podcast aqui agora está entrando nos 50 minutos de gravação. 50 minutos. 50 minutos ele assiste dois episódios de Tokusatsu. Então, assim, ele não tem tempo de fazer nada porque está assistindo a moda caralha, diríamos assim, um atrás do outro, fazendo maratona de série de Tokusatsu. Série de Tokusatsu, na grande maioria das vezes, tem 48, 49, 50 episódios na temporada. E os episódios aí de 20, 25 minutos. Então, ele poderia perder 3, 4 episódios e gravar. Porque
Exatamente.
o cara tá usando a filha como. Olha só, cara. Ele tá usando a filha dele como desculpa. Porque, olha só, olha. Não, tem que cuidar da minha filha, tô de madrugada, não sei o quê. Mas o cara, na verdade, ele não quer tirar o tempo do Tokusatsu, entendeu? Ninguém tá pedindo para ele tirar o tempo da filha, é óbvio que não. Ele tá tirando o tempo do Tokusatsu. Ele não quer tirar o tempo do Tokusatsu. Aí eu quero ver essa
Exatamente.
besteira acabar. Porque vai chegar numa hora que ele vai ter assistido tudo. Aí vai falar, pô, cara, consegui um tempinho aqui, não sei o quê. Aí eu quero ver.
Depois dessa explicação, que acho que todo mundo já entendeu, né?
Bolão.
É, bolão, vamos pro bolão.
Vamos lá. Vamos à ordem alfabética, né? Vamos começar com o Diego. Certo. Os palpites do Diego foi: Russell ganha.
Ah, ele não mudou, mano.
Não mudou. Então, fizeram.
Puta que pariu.
Olha, os outros dois são maravilhosos também. Magnussen pontua.
Meu Deus.
E o terceiro é pódio para Leclerc.
Pô, eu acho que os três do Diego, se ele acerta os três, ele devia ter um ponto, cara.
Eu também acho.
Vamos lá, eu. Fittipaldi entre os 10. Essa aí eu fui, arrisquei, hein?
Arriscou.
Leclerc entre os 6. Essa foi menos arriscada, mas tá bom. Agora foi meu palpite muito chechelento. Verstappen na frente de Albon.
3 pontos.
E aí eu termino com 18. Mas vamos para Clebão?
Clebão estourou, hein?
Clebão o quê? Verstappen vence. Vocês acham que vale quantos pontos?
Ah, vale o máximo, né, mano?
Então, 10
pontos. Não acham?
Não, vale 3, que isso?
Eu ia colocar que vale 6, porque é meio tempo. Meio termo.
Ah, não, mas o...
Não, mas vamos ver os outros, ó, vamos ver os outros.
Renault termina com somente um carro. E Albon faz só uma ultrapassagem. Aliás, o Albon só fez uma ultrapassagem também. Então, 0 ponto nesse caso.
Não, o Albon fez ultrapassagem.
Fez só uma.
Então, ele falou que fez, não é? Então ele ganha.
Não, o Albon faz só... Ah, ele falou que só faz uma ultrapassagem? Caralho!
É, ele falou faz... É, então, ele ganhou.
Então ele ganhou. Aqui sim vale 10 pontos. Aqui vale 10 e o Verstappen, na minha opinião, vale 6. Porque ele cravou que o cara só faz uma ultrapassagem.
É. Então 16 pontos.
Então, 16 pontos.
16 pontos. 16, o cara terminou com 28.
Eita, nós.
Luiz! Não, é...
Eu?
Não, agora é o Jeff.
Jeff, o que ele mandou?
Fittipaldi entre os 10.
Eita.
Bottas vence.
Eita, nós.
Pérez entre os 5.
Puta que pariu.
Termina com 18, empatado comigo.
Quem entre os 5?
Pérez. Não, quis zoar esse bolão foi o Pérez, mano. A maioria colocou. Eu coloquei Pérez também.
Vamos entre os 5 na fila do desemprego.
É.
Luiz!
Fala aí, Hortêncio.
Ricardo entre os 4.
Como é que é? Fala de novo.
Ricardo entre os 4.
Zero.
Leclerc no pódio.
Zero.
Puta.
Sainz entre os 6.
Sainz entre os 6, 3. Não, 3 não. Puta, agora fodeu. Acho que é 6, hein?
Tá, vamos colocar 6. Vamos colocar 6 aqui. E Luiz termina com... Opa, Luiz termina com 28 também.
Eita, puta que pariu.
Samir.
É.
Ó, a Rashi fodeu, hein? Fittipaldi na frente de Magnussen.
Puta, ele ficou na frente de Magnussen e o Feliz foi lá e foi pros boxes, mano. Puta que pariu. Não, foi jogo de jogada de equipe essa merda, né, mano?
É, ia ganhar uns 6 pontinhos, hein?
Ia ganhar... 6 nada, mano. 18? Não, 18 não.
10.
10, mano. É. Porra, Fittipaldi na frente de Magnussen, cara. Fala aí.
Pérez entre os 4.
Ah, morreu.
E Gasly pontuando. Ganhou 3 pontinhos.
Aí sim. 3 pontinhas.
22.
Opa!
Vamos à classificação final do Nick Cash na Fórmula 1. E aí é aquela. Eu acho que o Clebão vai levar por causa. Não, pra mim o Luiz leva. Porque, na minha opinião. Ó, Luiz Clebão 28. Mas o Luiz fez uma coisa inédita. Semana passada ele cravou os 3.
Gabaritou?
Gabaritou os 3. Então, pra mim, o vencedor do Bolão do Cash
é o... É justo, é justo.
Por, na verdade, é Luiz, 28, Clebão, 28, Samir, 22, Jeff e Hortêncio, 18 e Diego, 6 pontos.
Então, Diego rebaixado pra Série B do Bolão. Vai ter que fazer apostas da Fórmula 2.
Lembrando que o bolão começou, se não me engano, 5 ou 6 corridas. Como a temporada Isso. do ano que vem vai ser completa, são 23 corridas, então o bolão do ano que vem vai ser daquele jeito. Vão ser 20.
Vai ser pegado.
Então vamos lá pro nosso querido bola de pneu cheio e pneu murcho.
Pneu cheio, pneu murcho. Vamos começar pelo pneu cheio. É, Hortêncio, seu pneu cheio aí.
Meu pneu cheio de hoje vai para... Vai para... Deixa eu só conferir. Pera aí, rapidinho. Eu não vou dar pro Veto. Eu vou dar pro Veto.
Quando você fala, deixa eu conferir, me dá um gelo no coração, velho.
Não.
Porque pensa que você não tá gravando o programa, tá ligado?
Não.
Oh, deixa eu conferir aqui. Falou, mano do céu.
Tá gravando normalzinho. Não, vai ser o Vettel, principalmente naquela hora que ele segurou o Stroll, acho que umas 20 voltas, e segurou todo mundo que vinha atrás dele. Eu acho que ele merece o pneu cheio, despedida dele da Ferrari, eu vou dar o meu pneu cheio pro Vettel.
Você, Luiz.
Ah, cara, a corrida foi tão chata que eu vou dar o pneu cheio pra quem venceu. Então, meu pneu cheio vai pro Verstappen.
Verstappen, o meu pneu cheio vai pro Lando Norris. Moleque Lando Norris, correu bem pra caramba. Mostrou serviço. Moleque, gente boa. Agora vamos pro pneu murcho. Eu acho que o pneu murcho vai ser unânime pra todos, hein? Mas vamos lá. O seu, Hortêncio, qual que é o pneu murcho seu? Leclerc,
tá hoje bom. Foi uma chinquene ambulante. Nossa senhora. Ele, toda hora que mostrava uma hora da corrida, ele tava sendo ultrapassado. Aí ele foi pro pit e aí parou de ser ultrapassado. Mas é Leclerc, meu pneu murcho.
Você, Luiz?
Ai, cara. Eu vou dar meu pneu murcho pro Bottas. Porque ficou em segundo. O Hamilton ainda com Covid ainda, e o cara não fez mais do que obrigação de chegar na frente do Hamilton. E eu também, sei lá, tô premiando o conjunto da obra, né? Então, pneu murcho pro Bottas.
Eu pensava que todo mundo iria falar o grande prêmio de Abu Dhabi, mano. E pelo amor de Deus, velho. Caraca, velho. Eu vou dar o pneu murcho pro grande prêmio, velho. Foi um dos piores grandes prêmios, tipo... Só não perde, como o Luiz falou, só não perde pra Rússia porque não foi 7 horas da manhã. Mas, meu, de resto, cara, que GP ruim, velho. Meu Deus do céu. Só é bonito porque é no entardecer, né? Então não vai, ele vai. De resto, cara, meu Deus do céu.
E os entornos do GP são muito bonitos, né? Que hoje
Isso.
a pandemia tava vazio, mas quando tem a festa do pessoal ali. Você vê a movimentação ali no hotel, né? Você Exatamente. Já imagina aquelas festas com damas seminuas.
A saída do box também, eu acho a melhor saída do box de todos os grandes prêmios, velho.
Falando em mulheres seminuas, só um parêntese. Vocês viram ontem que no Flow o Danilo Gentili levou profissionais do sexo?
Eu fiquei sabendo disso daí, cara. Ele parece que ele disse que ele só ia se ele pudesse levar a puta. Uma coisa. E o Danilo Gentili falou assim: ó, eu achei que ele tá me ofendendo, vou chamar mais advogado. Aí foram duas putas lá. Parece que a esposa do Igor entrou ao vivaço lá no programa Puta da Vida também.
De quem? Do Monark? Ou...
A do Igor.
Meu Deus do céu.
Depois eu vou ver, eu não vi o filme.
Eu sei que no Twitter, tipo assim, ele começou a pedir um monte de coisa. Ele falou assim, ó, traz gin, traz isso aqui lá, só assim eu vou. Aí os caras falaram, não, pode vir, mano. Tá tudo esquematizado. Você vir, mano, o cara foi mesmo, velho. Não, beleza. Lembrando que a gente vai ter mais um episódio da temporada Nikkei na Fórmula 1 no domingo que vem. A gente vai dar o prêmio Nikkei de Fórmula 1. Eu tô ainda bolando ainda as categorias, depois eu vou passar para vocês. Aí vocês, eu acho que seria legal assim, eu passar para vocês e aí vocês no privado me mandarem quem ganhar, quem vocês acharem, e aí eu divulgar no dia.
Beleza. Pode ser.
Não, então, eu acho que tem que ser assim. Aí você manda o coisa, aí você manda as categorias, aí todo mundo vota. Aí depois que todo mundo vota, vai ficar os três mais votados. Aí os três mais votados a gente leva pro ao vivo e vota.
Eu acho que seria assim, tipo, manda. Não, mas aí eu falaria, os três mais votados são esses e quem ganhou foi esse, entendeu?
Pode ser também.
Vai ser surpresa,
né? Vai ser surpresa pra caramba. Por exemplo, aí, o Luiz vota no Vettel, você vota no Leclerc, o Clebão vota no Vettel, e aí eu somo.
O Diego vota em alguém, o Diego vota em alguém.
Isso. E aí vai ter, por exemplo, vai ter três, né? Vai ter os três mais votados. Aí eu falo os três mais votados e depois eu falo quem venceu, entendeu?
Prêmio Chinqueiro Ambulante vai ser lindo, hein?
Então,
ao invés de ser prêmio Chiquene Ambulante, deveria ser prêmio Villeneuve.
Prêmio Villeneuve, não, beleza. Categoria Villeneuve.
Categoria explosão. Aí você tem Grosjean no GP do Bahrein, você tem o Raikkonen, o motor explodindo, ele saindo tranquilaço de dentro do carro.
Cara, isso é engraçado, velho.
E o Stroll capotando pra baixo, né?
E sozinho.
Então tem que ter o prêmio melhor estrolada do ano. Aí a gente vê qual
melhor estrolada. Melhor estrolada do ano.
Melhor estrolada do ano é um bom prêmio, hein? Porque tem Stroll, tem Stroll várias vezes, né?
Beleza. Então fechou. Fiquem ligados, domingo que vem vai ter vai ser divulgado, né, o nosso prêmio Nikkei na Fórmula 1, com os melhores do ano, os piores também vai estar. Então fiquem ligados aí. Mais alguma coisa para falar? Porque no episódio que vem também a gente vai fazer uma retrospectiva também, 2020, e uma projeção para 2021.
Eu acho que é isso. Eu acho que fica para retrospectiva no domingo que vem e que a temporada do Nikkei na Fórmula 1 continue no ano que vem, que vai ser um pouquinho mais difícil porque teremos corridas às 3, às 2 horas da manhã e teremos
que ficar ligado.
A gente tem que gravar depois da hora da corrida, hein?
Puta que pariu, aí fodeu.
Porque se for dormir vai esquecer.
Brincadeira. Não, beleza, é nóis, cara. Bom domingo pra vocês aí. Até o próximo episódio. Falou.
Até mais.
Bom domingo e quando for começar a corrida, me avisa.
Falou.
Falou, galera. Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.